Boa, tá no ar. Vamos lá. Fala, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. Hoje o assunto desse podcast é computação de alta performance. E eu tenho um convidado internacional, inclusive, né, brasileiro, porém internacional, morando né, na Europa, e vai fazer um papo bem legal aqui comigo hoje para falar sobre esse tema aí, que é computação de alta performance com serverless, né, que é o grande tópico aqui desse podcast. Então, quero agradecer aí, Guilherme. Eu estou aqui com a presença do Guilherme Dalla Rosa, que é CTO e co-founder da Mercloud. Tudo bem, Guilherme?
Tudo bem aqui, Evandro. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para o pessoal que está aí nos escutando. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar aqui no podcast, né? Quando a gente fez o contato, até comentei para você assim, que ótimo ter mais material, mais podcasts sobre serverless em português, né? Às vezes é difícil de achar material no nosso idioma, né? E é sempre um prazer conseguir trocar ideia e experiência sobre serverless, né? E ver como que as empresas estão utilizando e principalmente, né, quais que são os desafios que eles estão encontrando pelo caminho, né, nessa jornada.
Legal, maravilha. Obrigado também aí por topar, né, fazer esse papo aí e compartilhar um pouco de conhecimento aí com os nossos ouvintes, né? E para começar, se apresenta um pouquinho aí, conta, né, um pouco da tua história, teu background, o que a Mercloud faz também. Então fica à vontade aí para contar um pouquinho da tua jornada.
Perfeito. Eu comecei a minha jornada, né, nesse mundo de tecnologia lá em 2006, né, quando eu consegui um estágio de programação na empresa. Eu sou de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, né, eu consegui esse estágio lá. E bem interessante que na época eu já tinha ingressado na universidade, mas eu estava estudando educação física. Mas nesse estágio eu gostei tanto de programar que já no semestre seguinte eu acabei trocando de curso, né, e estou nessa jornada até hoje, né. Aprender a programar mesmo, eu aprendi lá com Visual Basic lá atrás, né? Aí quando eu entrei nesse estágio, eu comecei com PHP, a partir dali, aí eu passei por várias linguagens de programação, foi C Sharp, fiz bastante Adobe Flex, né? Um pouquinho de Java, mas depois eu acabei me especializando mesmo, foi com JavaScript, né? Primeiro mais a parte do front-end, principalmente quando começou aquela questão do Angular, né? A gente conseguiu trazer muito mais poder para a parte do client-side, né? Mas depois eu acabei voltando para onde que é a minha praia, que é o back-end mesmo, e mais a parte de arquitetura, né? 10 anos atrás, lá em 2013, eu acabei mudando aqui para Londres, né, onde que eu moro até hoje. E principalmente eu queria buscar alguns novos desafios profissionais, né, e ter uma oportunidade de trabalhar com tecnologias inovadoras. Já no meu primeiro trabalho aqui, eu caí num ambiente que rodava em AWS, né? Na época era aquela questão bem assim de rodar servidores no EC2, né? Mas daí aos poucos foi pegando aquela parte de automação na nuvem, né? Como é que eu faço o deploy disso de uma maneira automatizada. E desde então, a cada experiência que eu fui adquirindo aqui, eu mais e mais ficava envolvido com a AWS, né? E em cada projeto tinha alguma coisa nova para aprender, né? Era um serviço a mais que eles utilizavam, ou era uma tecnologia nova que tinha, né? E eu fui tendo bastante oportunidade de ir aprendendo eles, né? Depois de alguns anos que eu estava aqui já, eu acabei virando consultor, né? E eu acabei a trabalhar diretamente com clientes em projetos, né? Principalmente de ou back-end em JavaScript ou migração para AWS, né? E desde 2019, especificamente, que eu comecei a ter mais e mais contato com o mundo do serverless, né? E foi interessante perceber que os clientes estavam animados em adotar esse tipo de tecnologia, né? Que era bem inovadora. Continua sendo bastante inovadora, mas em 2019 era uma coisa bem, bem nova aí, né? E mais recentemente, então, eu ajudei a fundar a Mercloud, né? O que é a Mercloud? Ela é uma startup que desenvolve uma plataforma de e-commerce B2B. Essa plataforma de vendas, ela ajuda empresas de setores de, por exemplo, indústria, distribuidores, atacadistas e importação a disponibilizarem um canal digital, né, para que seus clientes possam fazer pedidos, né, auxiliando a equipe de representantes de vendedores dessa empresa, né, fazendo um pouco de merchan aqui, né, caso o pessoal tenha algum interesse aí de saber o que é a Mercloud, né, o que a gente realmente faz, pode dar uma olhada no nosso site aí, que é mercloud.com.br, né. E, mas voltando para a questão da história, né, usando toda essa bagagem que eu adquiri de AWS, eu acabei trazendo isso para a Mercloud, né? E principalmente o serverless. E hoje toda a nossa arquitetura segue esse modelo, esse conceito, né? A maior parte do meu tempo hoje eu estou envolvido com a Mercloud, mas eu também continuo prestando serviços de consultoria para clientes, né? E eu trabalho juntamente com uma empresa da Irlanda chamada Forfira, né? Que ela é uma parceira da AWS aqui na Europa, e ela trabalha exatamente ajudando empresas em processo de migração para a AWS e com arquiteturas em computação de alta performance.
Legal, muito bom. Pô, baita, baita história aí, legal ouvir e compartilhar aí com a galera. E aí, para a gente já começar a entrar aqui um pouquinho, né, no tema mesmo, né, do podcast, né, computação de alta performance, até abrindo aqui com o pessoal que está ouvindo, né, nos bastidores a gente estava conversando sobre isso, né, sobre o que seria o tema, né, e a gente ficou na dúvida, né, se seria hiperescala, se é computação de alta performance, né. Então, até para começar, vamos esclarecer um pouquinho para o pessoal o que é cada uma das coisas. Guilherme, pode dar uma explicação o que é computação de alta performance, o que é hiperescala, por exemplo?
Uhum. Exatamente, né? E é interessante, não se, somente com essa comparação, mas com muitas coisas que a gente vê hoje, né? Por exemplo, serverless e orientação a eventos, né? O que é a mesma coisa, o que tem similaridades, né? Mas na questão de computação de alta performance e hiperescala, você pode adicionar aí também computação em alta escala, em grande escala, né? São muitas coisas, mas o que diferencia mesmo, quando a gente fala de hiperescala, a gente está falando assim de um batalhão gigante de servidores, né? De poder de processamento que se escalam, né, numa ordem gigante. Imagina assim, praticamente o que a própria AWS é. AWS é hiperescala, né? Você tem um monte de clientes utilizando a sua infraestrutura como um serviço, né? E você tem que conseguir suportar toda essa necessidade de processamento que precisa para atender esses clientes, né? Mas a computação de alta escala, Eu gosto de dizer para o pessoal que pergunta o que é isso daí, né? Eu digo que é basicamente como se fosse um Rambo dos computadores. Quando você pega um monte de máquinas para ter...
Essa ficou difícil para a nova geração pegar a referência, né? Só a galera da nossa idade para trás. Né?
Exato, exato. Isso acaba entregando a idade do cara.
Entregou a idade.
Mas é praticamente, você pega um monte de máquinas potentes que você tem e você conecta elas para formar uma espécie de super máquina, né? Aqui a gente está falando de um nível de processamento que, vamos dizer assim, faria o seu laptop potente que você tem ali de última geração parecer uma calculadora de bolso, né? Quando a gente está comparando o poder de processamento, né? E se a gente for olhar assim, como que isso é possível, né? A gente nós, como programadores, a gente gosta bastante de paralelismo, né? Ou pelo menos eu, né? A galera da minha turma, assim, a gente gosta bastante de paralelismo. E a computação de alta performance, ou a sigla HPC, né? Que é para se referir a isso, leva o paralelismo, vamos dizer, ao extremo, né? Em vez de você rodar uma tarefa por vez, você executa várias operações em paralelo, né? Você vai escalando horizontalmente. É como você tem um exército ali de CPUs prontas para atacar aquele problema, né? Em vez de ser uma batalha que é um por um ali no, numa fila, né? Aí, geralmente, o software que é utilizado para isso daí, ele é otimizado, né? E muitas vezes até personalizado para tal tarefa que você está tentando executar, né? E geralmente conta com bibliotecas matemáticas, né? Que são bem potentes e capazes de resolver equações complexas de uma forma bem eficiente. E o pessoal ouvindo essa questão de software, muita gente já vai começar a pensar no Python, né? E realmente, o Python é uma das principais linguagens que tem para trabalhar com isso, né? Não só pelas características da linguagem, mas também pelo batalhão de bibliotecas que ele contém, né? E quando a gente fala em bibliotecas para conseguir realizar cálculos complexos matemáticos, a gente pode dar o exemplo aí de Pandas, né? Ou tem até mesmo o PyArrow, que é muito utilizado aí pelo pessoal. E tá, beleza, mas quais que são os tipos comuns de aplicação, né? De computação de alta performance? Quem que utiliza isso, né? Qual que é a finalidade? A gente encontra isso muito facilmente em aplicações de simulações científicas, né, análise de dados, pesquisas acadêmicas, né, e mais recentemente aí que a gente tanto ouve falar da inteligência artificial e do machine learning, né, a computação de alta performance é utilizada para o treinamento dos modelos, né, dessas plataformas.
Perfeito. Especialmente agora, né, com os modelos de LLM, né, aí famosos Generative AI, né?
Exato.
E a quantidade, né, de features, enfim, né, de treinamento que tem, precisa realmente de uma computação de alta escala, né? Então, nesse caso, né, simplificando, não é só uma grande quantidade de uso, né? Além da grande quantidade da alta escala, tu precisa que o desempenho dela seja muito eficiente também, né?
Então... Exato, é. Uhum. Porque do outro lado, você tem o consumidor, né, dessa API, dessa funcionalidade, que ele espera ter um resultado em um tempo adequado, né?
Legal. Esse é um bom ponto, né? Porque o serverless, por um lado, ele tem essa característica de alta escala muito grande, né? Mas pela característica dele, inclusive, né, de não estar 100% do tempo rodando, né? Ele tem que esquentar para rodar. Geralmente ele perde em alta performance. Então, estou curioso já para conhecer um pouquinho melhor aí da tua experiência com isso, tá? Mas antes até de entrar nisso, até nos bastidores a gente estava conversando um pouco sobre o case até que tu teve, né, conduzindo, né, sobre isso, né, de computação de alta performance. Tu quer contar um pouquinho para a gente como é que é esse case, qual que era o cenário que vocês encontraram aí que tinha que ser resolvido?
Exato, exato. Eu posso dizer que eu tive a felicidade de participar de um projeto desses, porque não é fácil de encontrar projetos desses para você conseguir trabalhar, né? Mas esse cliente em questão, ele é uma resseguradora, tá? Se você nunca ouviu falar disso... Não, não se preocupa, a primeira vez que eu entrei em contato com esse cliente, eu tive... Peraí, fui no Google rapidinho, o que, que é resseguradora? E o pouco que eu li ali, eu não consegui entender muita coisa. Mas um resumão, assim, o que, que é uma resseguradora? É uma empresa que vende seguros para seguradoras, né? Em outras palavras, eles asseguram o seguro, né? E para que isso é feito no mercado? É para reduzir o risco enfrentado pelas seguradoras, né? Porque senão você tem que ter um capital gigantesco, né? E você não consegue expandir o negócio, né? Ou ter valores competitivos, porque você tem que ter aquele dinheiro reservado para caso precise executar, né, aquelas apólices. Né? Então, essas seguradoras elas acabam transferindo parte do risco delas para a resseguradora, né? E a resseguradora assume esse risco para um tipo de evento específico. Né? E no caso desse cliente, o tipo de risco que eles assumem são de desastres naturais, né? Em propriedades de empresas. Né? Alguns exemplos aqui de desastres naturais são furacões, terremotos, tornados. Né? Esse cliente, essa resseguradora, o nome deles é Renaissance Re. Né? E eles são especialistas em construir e manter um portfólio de risco, né, que seja forte e estável, né, que é capaz de absorver os danos financeiros que um desastre desses pode causar, né? E enquanto isso, ainda conseguir entregar valor para os acionistas. Né? Eles também têm o papel de dar suporte para os clientes e para as comunidades que são impactadas, né, quando um evento desses ocorre. Né? A gente vê muito desses eventos acontecendo, né, ali na costa dos Estados Unidos, né, todo ano com a época de tornados. Mas para operar, então, essa empresa, ela precisa entender o impacto que qualquer um desses eventos possa ter com antecedência, né? Como, por exemplo, entender quais que são as possíveis trajetórias de furacões e tornados, né? Aonde que ele surge, na região geográfica ali, né? E tem que simular essas trajetórias nos modelos de riscos que eles têm, né? E eles precisam rodar esses modelos no portfólio deles, para analisar os resultados e ver o quanto eles estão expostos, né, a determinado risco, para saber, ah, beleza, eu estou muito exposto aqui, então eu tenho que parar de assumir risco nessa região e mover para uma outra região, né, para balancear. Né? Porque se você está muito exposto numa área, se der algum problema ali, todo o valor que você vai gastar para cobrir esses gastos vai ser mais do que você pode suportar, né? E toda essa questão de simulação, enquanto está acontecendo uma catástrofe, ela precisa ser atualizada praticamente em tempo real. Né? Tem uma equipe toda que fica captando os dados meteorológicos, geográficos, tudo, e alimentando esses modelos, e daí depois eles precisam, né, recalcular o risco deles. Né? Então, esse é um cenário bem clássico para aplicação de computação de alta performance, né? Que requer uma grande infraestrutura potente e suficiente para atender toda essa carga de processamento, né, que é necessária. Né? Essa modelagem de dados, como ela é feita? Ela é feita com uma simulação Monte Carlo. Como que funciona esse tipo de simulação? Né? O modelo ele é executado múltiplas vezes, né? Cada vez com valores de entradas diferentes e aleatórias. Né? Os valores dessas entradas são baseados em probabilidades, que representam ou o conhecimento que você tem sobre aquele determinado ponto, né? Ou então a incerteza dele. Né? E na simulação de Monte Carlo, você continua repetindo essa simulação com dados aleatórios, né, diversas e diversas vezes, e isso acaba te gerando resultados que também são aleatórios. Né? Mas, tá, beleza, mas como é que eu tiro informações úteis a partir disso daí? Né? Então, esses dados são analisados para entender a probabilidade de cada cenário. Né? Então, você tem estimativas ali, qual que é a média, qual que é o intervalo de confiança, né, ou até mesmo percentis de valores. Né, que te ajudam a entender, né, dentro daquele intervalo ali, qual que é o risco para aquele determinado exposição. Né? E é baseado nesses resultados que a empresa opera. Né? Que nem eu falei, se eu estou muito exposto aqui, eu tenho que parar de comprar risco aqui. Né? Como que funcionava o modelo antigo deles? Né? Eles tinham um sistema rodando em infraestrutura própria, que foi construído há 20 anos atrás. Né? E praticamente consistia de um sistema de modelagem que enviava todos esses dados que precisavam ser modelados, né, para uma fila, né? Na época, eu acho que eles usavam o RabbitMQ. E todo esse processamento era feito em um cluster, né, distribuído dentro da infraestrutura deles. Só que aí eles tinham muita contenção de hardware, né, que restringia o desempenho e a escalabilidade desse sistema, né? Por exemplo, cada execução demorava entre 6 e 8 horas para finalizar, e eles precisavam rodar isso diversas vezes por dia, né? Só que eles estavam limitados a 2 ou 3 execuções por dia. Só que daí você imagina se uma execução dessas falha, ou você tem um bug no sistema que demora, sei lá, 48 horas para resolver, né? A empresa tá operando com dados desatualizados, porque a sua carteira de clientes ela está em constante alteração, né? Você tem contratos sendo renovados, né, com novos termos, você tem novos clientes entrando, né? Então estava sendo um grande desafio para eles, tanto para suportar o crescimento nessa carteira de cliente, né, ou até mesmo para desenvolver novos recursos, porque a complexidade da arquitetura disso daí tudo estava grande demais, né? E daí que a gente entrou, né, para fazer a modernização, né? E qual que eram os objetivos dela, né? Primeiro, a gente precisava oferecer uma melhora muito expressiva na performance, né, tendo tempos de execução consistentes, né, e muito menores que aquelas 6 e 8 horas, né, que a gente via, né? E isso é crucial para o acompanhamento de eventos em tempo real, né? Por exemplo, um tornado está acontecendo, né? Eu preciso acompanhar isso daí. E, como eu falei, né, também suportar o aumento na carteira de clientes, e a projeção disso daí era suportar uma carga até 15 vezes maiores do que a atual, né? Esse Caramba. Era o objetivo deles.
Né? Gigante.
Gigante mesmo. Eu não tinha trabalhado em um projeto dessa escala antes disso, né? Foi um desafio grande mesmo.
Projeto divertido.
Exato. E eles têm 2 modos de execução, que é esse o modelo que a gente chama de modo batch, né? Que então é, eu preciso remodelar, né, e recalcular todo o risco que eu tenho, né, para atualizar a minha posição, né, e a minha, saber qual que é o meu risco atual. E a gente tem também o que chama de modo analítico, que é um modo em tempo real, que é onde que você começa a fazer simulações em determinados pontos desse portfólio, né? Imagina, você tem o tal do o operador, o agente de seguro lá na frente, né? Que eu tentei achar uma tradução legal para esse cargo, mas eu não consegui. Pelo que eu entendi em português, também se chama underwriter, né? Esse é o cargo do cara. E ele está lá no telefone, numa negociação com um cliente, né? Então, ele tem que ficar simulando alterações em termos desse contrato para ver se isso aumenta ou diminui o risco, para entender, né? Não, beleza, eu posso comprar isso daqui ou tenho que descartar, né? Então, esse modo analítico, que é em tempo real, a gente utiliza o resultado de todo o resto, mas só faz uns ajustes, né, simulações em determinados pontos ali. E esse daí, como falei, né, é tempo real, e ele tem que ter um tempo de resposta muito rápido, questão de segundos ali, conseguir devolver um resultado que faça sentido pro operador, né?
Muito legal, Guilherme. E aí, agora já tô super curioso para ver como é que foi a solução adotada, né? Porque até ali antes eu comentei, né, o serverless tem muitas vezes essa característica, né, do warm-up, né, o ramp-up, que nesse caso seria um ofensor, né, para a estratégia que tu tem. Como é que se deu essa escolha, né, por usar serverless? Foi considerado outras abordagens também, né, na hora de fazer essa modernização? Como é que foi um pouco esse racional?
Sim, exato. Pelo tamanho desse workload, né, e a necessidade de suportar essa demanda, né, que seria ainda maior, né, que eles queriam crescer o portfólio deles sem afetar a performance, geralmente o que a gente vê no mercado é aquele modelo tradicional, né, infraestrutura com cluster, né? Você sobe um cluster ali de Kubernetes, né, ou pode ser com EC2 mesmo, dentro da Amazon, da AWS você pode rodar o Parallel Cluster, né? Mas isso, né, requer configuração e expertise no seu time, né, para gerenciar esse cluster, né? E sempre bom lembrar que você está lidando com máquinas virtuais aí. Então, quando a gente fala de escalar, né, uma autoescala, você está lidando com a inicialização dessas máquinas virtuais, né, que demora um tempo para inicializar e estar pronta para execução, né? Mas, na verdade, a primeira prova de conceito que a gente fez foi com o AWS Batch, né? Que era o mais fácil de começar, né? Que já tinha dentro da prateleira de serviços da AWS, e ele já dava para a gente uma abstração de escalonamento desse cluster, né? E ele também tem um gerenciador de tarefas, né? Que a gente pode simplesmente dizer, aqui está a minha lista de tarefas, aqui está a minha lista de tarefas que eu preciso executar, e essas são as dependências entre elas, né? Então, esse agendador, ele sabe qual a ordem de execução, né, que ele vai enviar essas tarefas para execução, né? Aí a gente usou isso daí na prova de conceito e a gente configurou observabilidade em cima disso, né? Que era importante para a gente validar, né, tirar métricas importantes dali para monitorar os pontos cruciais dessa implementação, né? Principalmente relacionado à utilização do cluster, né? Para ver se a gente conseguia ser eficiente ou não rodando essa operação, né? E um dos principais problemas que a gente viu foi que a utilização do cluster durante as execuções era de menos de 50%. Ah, isso não era muito interessante para a gente, porque além de não estar utilizando toda a capacidade de processamento que você tem ali, a gente estava pagando por aqueles recursos que estavam ociosos ali, né? E quais eram os motivos que estavam causando essa má utilização do cluster, né? Um dos que a gente detectou foi o tempo entre agendar uma tarefa e ela ser executada, né? Que podia demorar até alguns minutos. É, então, isso muitas vezes não estava sendo legal para a gente, né? E porque, às vezes, o tempo de espera dela na fila era maior do que o tempo que ela demorava para ser executada, né? Então, a gente já tá criando um funil ali, né? E essa maneira que esse agendador funciona, ela é mais adequada para quando você tem tarefas grandes que demoram minutos, horas para serem executadas, né? Então, você pode aguardar alguns minutos para que ela seja, né, enviada para a máquina que vai fazer essa execução, né? Mas os resultados que a gente teve dessa prova de conceito foram que a gente conseguia rodar tarefas na AWS, né? A gente conseguiu provar que a gente conseguia isso daí, só que a gente também sabia que conseguiria rodar essas tarefas muito mais rápido, né? Se a gente acabasse implementando uma fila própria, né, e fizesse a nossa própria implementação, né, gerenciando essa lista de dependências entre tarefas, né, a gente conseguiria fazer de uma maneira mais otimizada. Outro problema que a gente encontrou com a AWS Batch foi que esse agendador, ele só suportava até 20 dependências entre tarefas. E a gente precisava de muito mais dependências entre si, né? Um número muito maior do que isso. Mas para o objetivo da prova de conceito, né, isso a gente conseguiu validar ela, né? Então, e qual que era a ideia pós, né, esse conceito, né? Então, otimizar isso daí, né, e criar uma arquitetura que se escalasse melhor, né? E aí que veio a aposta no serverless, né? A gente começou a olhar para os benefícios que poderia trazer, né, e como eu poderia nos ajudar a otimizar isso daí, né? Então, uma das primeiras coisas que você percebe é, né, o custo eficiente, né, com serverless. Você só paga pelo que usa, né? Você pode ir ajustando também as configurações dos seus serviços, né? Ah, eu quero otimizar ele para custo, eu quero otimizar ele para performance, né? E se o teu sistema está ocioso, você não tem custos, né? Só um asterisco aqui que essa não é a realidade para todos os serviços, né? Tem alguns serviços que você ainda paga por ter a disponibilidade daquele serviço, né? Então, tem isso daí. Tem a parte da escalabilidade, né? Uma escalabilidade enorme que ele te proporciona, né? E também extremamente rápida e eficiente, né? E o melhor de tudo, isso já vem embutido no serviço. Você olha para o Lambda, isso já está embutido na Lambda, você não precisa configurar um autoscaler, você não precisa fazer nada, simplesmente está ali para você usar. Né? E falando de coisas que estão embutidas, né? Então a gente pode falar assim de, por exemplo, quando a gente precisa fazer retries automáticos de erro, né? Tive uma falha, né? Como é que eu tento isso de novo? Né? A Lambda já tem isso embutido, né? Porque a Lambda não é transparente para a gente, mas ela tem uma fila interna de execução. Né? Quando você solicita uma Lambda ser executada, ela internamente cai nessa fila, né? E você consegue configurar quantos retries você quer fazer. Né? Se eu não me engano, por padrão são 3. Né? O mesmo ocorre para entregas de eventos, né? De Event Bridge, de Kinesis, de SQS. Né? E você também, se você tiver, por exemplo, lambdas como destino desses serviços de mensagem, você consegue consumir essas mensagens em grupos, né? Em vez de uma por uma, você consegue otimizar ainda mais o processo, né? E até mesmo outra coisa que está embutida é a questão de filas de mensagem mortas, né? As DLQs, né? Que é fácil de integrar, né? Geralmente você simplesmente cria um SQS ali e você diz, ó, né? Se der erro, joga para cá. Você não precisa codificar isso daí como você faria tradicionalmente, né?
Essa é a maravilha do serverless, né?
É, maravilha mesmo, né? Tem muitas coisas que você para de ter que implementar e de se preocupar muito com isso, né? Você tem que ter o conhecimento de configurar isso de uma maneira eficiente, né?
E até entrando nesse ponto do conhecimento, como é que foi iniciar essa jornada com serverless? Tu até comentou que tu já vinha, né, particularmente, né, navegando nesse mundo de AWS, né, de alguns serviços, né, mas o time que trabalhou nisso já era um time que conhecia, teve uma curva ali, como é que foi um pouquinho essa jornada?
Uhum, sim, esse foi um dos projetos que eu trabalhei em parceria, né, com a Fortiran, né, que eles são, primeiro, eles são especializados em serverless, né, e também eles são parceiros oficiais da AWS, né? E isso ajuda muito, porque a gente sempre teve um envolvimento muito próximo com o time da AWS, onde a gente conseguia validar as nossas ideias, né? Então tinha um engajamento ali bem colaborativo entre os dois, né? Então, tem um problema aqui, qual que é a melhor maneira de fazer isso, né? Quais que são as sugestões? Às vezes a gente tinha visibilidade de novos serviços, né, que poderiam ajudar a gente a solucionar tais problemas também, né? Mas na questão do projeto, assim, foram meses e meses de estudo e análise para entender, né? Que imagina um processo de modelagem desses, quão complexo e amplo que ele não pode ser, né? E mesmo dentro da empresa, é difícil de achar gente que tenha conhecimento completo de diversas áreas disso daí, né? Então a gente teve que, aos poucos, ir juntando pedaço por pedaço ali, né? Para primeiro, ter uma visão macro de como que é esse processo todo, né? E como esses componentes se conectam e, principalmente, como os dados trafegam pelo sistema, né? Para a gente conseguir pensar numa arquitetura serverless que conseguisse atender isso daí.
Muito bom. E tu já acabou dando spoiler, né, de alguns serviços aí, né? Mas fala um pouquinho da stack, né? O que compõe aí essa arquitetura aí para fazer funcionar. Já entendi que Lambda tá na jogada, né?
Tá aí muito na jogada, né? Porque antes da gente chegar na Lambda, né, a gente teve que fazer uma escolha de tecnologias, né? E praticamente a gente teve 3 áreas que a gente precisou escolher a tecnologia. E elas foram baseadas nos tipos de execução que a gente precisava, né? Ou aquele modo batch, né, que executa tudo, ou o modo analítico, que é em tempo real, né? Então, a primeira que a gente teve que decidir foi onde armazenar os dados, né? Só para ter uma ideia, né, nesse modo batch, em cada execução, a gente consome 45 terabytes de informação, né? E a gente produz 600 gigabytes de informação, né? Que são os resultados dessa execução, né? E geralmente toda essa informação ela é armazenada principalmente em arquivos do formato Parquet, né? Que é um tipo de armazenamento bem otimizado, né? Para informações tabulares, né? Mas também a gente tem alguma coisa em JSON e CSV, mas são poucas, né? A maior é em Parquet mesmo. E a velocidade e a frequência que a gente precisa acessar esses dados são grandes, porque imagina, você tem um batalhão de instâncias ali dentro desse cluster rodando e todas estão executando em paralelo. Então, eles precisam acessar esses dados ao mesmo tempo, né? Então, em momentos de maior frequência dentro da execução, a gente tem por volta de 10 mil operações por segundo, né? Tanto de leitura quanto de escrita nesses arquivos, né? Então, para esse problema, a gente acabou escolhendo o S3, né, para armazenamento desses dados, né? Um serviço bem, bem robusto que consegue atender essa carga, né, grande que a gente necessitava. Né? E aí depois a gente teve que fazer a decisão pela parte da computação, né? Como que eu vou processar essa modelagem, né? E daí, como a gente já deu um spoiler, né? A gente escolheu o Lambda, mas não somente o Lambda, tá? A gente também escolheu o Fargate, né? O Fargate, ele é utilizado para esse modo batch, né? O demorado, o maior de todos, né? Por que ele? Para quando é ok esperar o cluster aquecer, né? A gente consegue, como esse processo ele é demorado e ele não tem aquela necessidade do modo do tempo real, a gente pode, para não sacrificar o custo, né, otimizar na questão de custo, a gente pode aguardar esse pouco, né? E a gente consegue, por exemplo, atingir 1000 containers em questão de minutos, né, quando a gente está escalando, né? Isso com pouco gerenciamento necessário, né? E a gente...
Isso é bem legal, né? Porque a tua tolerância de tempo te ajuda a poupar custo nesse caso, né?
Exato. E daí para o outro modo analítico, a gente acabou optando pelo Lambda, então, né? Que é quando a gente precisa, né, uma execução e resultado rápido, né? Escalonamento rápido, né? E quando a gente está falando escalonamento rápido, no Fargate a gente demora minutos para atingir 1000 containers. Na Lambda, a gente atinge 1000 instâncias em questão de segundos. Né? Então, isso é ótimo para a gente conseguir rodar processos pequenos e rápidos. Né? Então, uma visão geral da arquitetura, assim, ela é dividida em três componentes. Né? A gente tem o primeiro, que é o planejador, né? Onde que a gente monta um plano de execução. Né? Esse componente aí, ele é feito com step functions e diversas lambdas. Né, que elas buscam as informações necessárias para construir esse plano de execução e descreve como que essas tarefas serão executadas, né? Ele é praticamente um gráfico, tá, que representa todo esse relacionamento. Imagina um gráfico em formato de árvore, né? Nas pontas você tem todas as tarefas que não possuem dependências e conforme você vai navegando pelos níveis dessa árvore, né, as tarefas de níveis inferiores dependem... as tarefas desse nível dependem do nível anterior que você estava, né? Então, você tem, assim, uma tarefa, num nível uma tarefa que depende de N outras, que, por sua vez, elas dependem de X outras. Né? Então, vai aumentando a complexibilidade ali, né? Mas isso é só uma simplificação, tá? Porque, na verdade, nem todas as tarefas são iguais. A gente tem tarefas pequenas que demoram alguns segundinhos ali para executar, mas também tem outras tarefas bem grandes, né, que elas demoram horas. E em alguns casos, você tem essas tarefas grandes que é uma dependência para várias outras tarefas. Então, isso significa que ela vai segurar o resto da execução por um bom tempo até ela finalizar. Isso acaba reduzindo, por exemplo, a capacidade de paralisar, né? Essa execução de uma maneira eficiente, né? E você acaba deixando de novo recursos, né, ociosos, esperando por alguma coisa acabar, né? E se você está no Fargate, por exemplo, você está pagando por esses recursos, né? Mas como que a gente podia solucionar isso daí? A resposta é simples, né? Vamos escalonar isso de uma maneira horizontal, né? Então, inicialmente, quando a gente cria esse gráfico, a gente tem alguns milhares de tarefas ali. A gente tem coisa de 3 ou 4 mil, né? O que que a gente faz? A gente acaba dividindo cada uma dessas tarefas em pedaços pequenos, né? Fazendo com que cada uma delas seja responsável por processar uma porção ali do input original, né? E isso acaba gerando milhares de outras subtarefas, né? E a mesma coisa acontece com as tarefas filhas, né? De uma maneira que o relacionamento entre essas microtarefas seja respeitado quando você está em diferentes níveis também, né? Então, um resumão assim dessa primeira parte, né, do planejador, a gente começa com 3, 4 mil tarefas e a gente acaba com milhões de tarefas pequenas que serão executadas em modo paralelo, né? Isso aumenta drasticamente o problema da execução, né? Mas, por outro lado, torna muito mais fácil de paralelizar isso daí, né? De uma maneira eficiente.
Aí tu busca realmente o ganho que o serverless pode te trazer, né? Na cloud computing lá de paralelismo, né? Tu usar o poder da cloud a favor, claro, né? Uhum. E até tem uma dúvida, Guilherme, né? Nessa questão das lambdas, né? Que linguagem de programação vocês utilizaram, uma em específico, ou mais de uma, inclusive, né? E como é que é, como é que foi a relação com o Cold Start nesses casos, né? Se foi um problema ou se foi tranquilo, né, para a solução.
Sim. Então, a empresa, ela utiliza Python, né, praticamente em todas as áreas, né, com algumas exceções, eles têm alguma coisa em .NET lá também. Mas esse projeto, ele é todo feito em Python, né? A questão de Cold Start, eles não é um grande problema para esse projeto, né, porque uma vez que você consegue aquecer o cluster, né, ou aquecer suas lambdas, acaba eliminando esse problema de cold start, né, porque você está sempre reutilizando aqueles containers. E pela escala disso daí, mesmo que a gente tivesse que esperar alguns segundos, um ou dois segundos por esse cold start, não seria o problema, né? Que é um caso bem diferente de outras aplicações, né? Por exemplo, eu dou o exemplo da Mercloud, né? A gente desenvolve uma API, né, onde a gente utiliza muitas lambdas para trabalhar com essas APIs, né? Ali, sim, daí o cold start acaba sendo um problema, né? Então, você precisa começar a pensar como eu consigo otimizar isso daí, né? Utilizar os recursos da lambda, onde você consegue ter lambdas já pré-aquecidas para você. Você está pagando por isso daí, né? Ou você mesmo tentar aquecer, né, quando você consegue prever que vai ter uma demanda maior de tráfego em determinado momento, né?
Legal. E eu tenho mais uma dúvida ainda relacionada a lambdas, por conta do tamanho da escala, né? Que são os hard limits, né, da AWS, né? Chegaram a ter algum problema com relação a isso? Teve alguma manobra aí para conseguir passar por esse desafio?
Na verdade, eu diria que a pergunta teria que ser quais os problemas que a gente não teve.
É o tipo de projeto que tu bate em todos os problemas possíveis, né?
O mais emblemático que a gente teve foi com o S3, tá? Relacionado às cotas de utilização, né? O S3, ele tem... as cotas dele são 3.500 escritas por segundo ou 5.500 leituras por segundo em uma partição, né? Mas o que é uma partição dentro do S3? Não é algo que você controla, né? O S3, ele usa um mecanismo automático de partições para gerenciar a escalabilidade, né? Então, ele fica olhando para o padrão dos arquivos que você está requisitando, né? O padrão no, na chave deles, né? E ele tenta criar partições ali dinâmicas para otimizar isso daí. Então, ele vai criando subpartições ali para você, né? E esses limites que você tem ali nas cotas, elas são por partição, né? Só que no nosso caso não funcionava, porque a gente pode ir de 0 a 10 mil leituras em questão de segundos. É, então, esse algoritmo que o S3 tinha, ele não era ágil o suficiente para conseguir se adequar rápido possível. Isso daí, né? Então, a gente começava a ter muitos problemas, o tal do erro de throttling, né? Que é praticamente o S3 falando para a gente, peraí, calma, vai devagar, não precisa ir com tanta sede ao copo, né? Diminui aí a tua empolgação. Né? E esses problemas acabavam fazendo que as tarefas não conseguiam progredir, né? Porque o container que estava lá executando aquilo lá ficava dando retry, 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 né? Ou até mesmo falhando, porque deu timeout, né? De tantos retries que tentou fazer. Né? E isso acabava criando lentidão na execução, né? Então, como que a gente solucionou isso daí? A gente teve que trabalhar junto com o time do S3, da AWS, né? E hoje, a gente tem uma partição no nosso bucket feita pela própria AWS, específica para esse nosso caso. Caraca. Então, é um algoritmo que eles fizeram ali, né? Então, a gente já tem as partições pré-definidas, né? E quando a gente precisa gravar um objeto, né? A gente tem um algoritmo inteligente ali que ele calcula qual que é a melhor partição que eu posso alocar isso daí, colocar esse arquivo, né? Então, a gente consegue dividir esses arquivos em diferentes partições, né? E daí a gente não tem mais o problema do throttling.
Legal, muito bom. E no final das contas, aí, valeu a pena ter usado o serverless? Conseguiram finalmente baixar, né, o tempo das 6, 8 horas lá, trazer para alguma coisa menor? Como é que ficou, né? E aí fiquei curioso também em termos de custos, né? Como é que isso ficou também, né? Se acabou valendo a pena também em termos de custos, né? Como é que foi essa visão mais final aí?
Sim. Se a gente for olhar para os resultados finais desse projeto, né, dessa implementação, eles são bem impressionantes, assim. A gente, hoje, aquela modelagem completa em formato batch, né, a gente consegue rodar ela em torno de 40 minutos hoje. Então, isso possibilita que a empresa consiga rodar isso daí diversas vezes durante o dia. Então, está sempre com os resultados mais atualizados possíveis. É. E na questão da modelagem em tempo real, né, a gente consegue dar resultados em torno de 30 segundos. Né? Só que isso é bem relativo, né, porque depende da quantidade de micro-remodelagens que eu tenho que fazer aí. Mas isso é quem o operador que está fazendo, ele tem noção disso, né? Então, tem alguns processamentos desse em tempo real que podem demorar 5 a 10 minutos. Mas isso é o usuário que está usando, ele sabe muito bem disso, né? Ele sabe que tipo de valores que ele está alterando ali, o que pode impactar, né? Então... Hoje, outra coisa impressionante foi o tamanho do code base, né? Ele reduziu em aproximadamente 70%. Caramba. E como programador, a gente, cara, às vezes dá um orgulho entregar alguma coisa, desenvolver alguma coisa, mas dá mais prazer ainda deletar código. É que você sabe, eu jamais vou precisar voltar aqui e corrigir um bug nesse pedaço de código que eu estou deletando. Né?
Isso é incrível para ver o quanto que tinha de código que era gestão de infraestrutura, basicamente. Exato. No final das contas. Né?
Gestão de infraestrutura e aqueles pequenas gambiarras, né, para você trabalhar dentro das limitações existentes que existiam na infraestrutura de tudo, né? Aí você olha para hoje, essa empresa, né, ela é uma das pioneiras no setor de finanças, né, na adoção de serverless, né, e eles têm uma mentalidade hoje de ser serverless primeiro. Né.
Legal.
Isso é legal, principalmente para mostrar que a empresa é inovadora, né, isso acaba também atraindo talentos para você, né, que hoje a gente vê no mercado aí, como é difícil conseguir, né, profissionais capacitados, né? Os que são capacitados, que você gostaria de contar com eles, estão muito bem empregados, obrigado. Mas daqui a pouco, acaba chamando a atenção desses profissionais, a empresa que é moderna, utiliza tecnologia de ponta, né? Acaba motivando eles a pensar, a cogitar em mudar de emprego, né? E até mesmo aqui na Mercloud a gente vê isso muito, né? Às vezes a gente faz entrevista com pessoas que eles acabam colocando a questão salarial em um segundo plano, estão muito mais interessados inicialmente na... Ah, que interessante poder trabalhar com AWS, com serverless, com essas coisas, sabe?
Os cases e tal, muito legal. Uhum. Muito bom. Pô, muito massa toda a história aí, ver como que vocês conseguiram resolver. Para a gente já poder caminhar para o final, assim, eu queria que tu desse as tuas dicas aí para quem precisa fazer algum tipo de solução de computação de alta performance. O que deve pensar e que dicas que tu dá, né, para poder fazer esse tipo de solução?
Uhum. Eu diria que é muito importante você ter conhecimento dos limites dos serviços que você vai utilizar ali, né? Deu o exemplo ali do S3, né? Mas, por exemplo, até mesmo usando lambdas, né? Então, a gente fala assim, a AWS, a Lambda te dá uma autoescalabilidade gigantesca, né? Mas ela também não é infinita, né? Ela também tem que se proteger para você acabar não criando danos para a infraestrutura deles, né? Então, eles vão colocar limites ali em você. E entender quais que são esses limites, né? Então, por exemplo, a Lambda, ela tem um limite de 1.000 execuções concorrentes, que é na conta da AWS que você tem, né? Esse é o valor padrão que você pode solicitar para a AWS para aumentar. Você abre um ticket lá com o suporte, vão analisar o seu caso e alocar mais se você precisar. Mas sempre vai ter um limite disso daí, né? E isso é muito importante para você considerar, por exemplo, eu tenho vários serviços rodando, eu vou dividir eles em diferentes contas da AWS ou não, né? Porque eu já participei em alguns projetos onde a empresa tem uma conta para desenvolvimento e uma para produção, né? E estão todas as stacks ali misturadas. Mas daqui a pouco você tem um serviço de, sei lá, que gera relatórios, que acaba impactando num outro serviço que é mais essencial ali numa API, porque você está dividindo essas cotas, né? E quando a gente fala dessas cotas, entender como que essas cotas funcionam, né? Essa cota, ela é na conta, ela é na região, ela é por uma determinada combinação de parâmetros, né? Tem essa parte aí, né? Como a gente falou de Lambda, né? Também a questão de custos, né? Como que eu consigo otimizar os meus custos? É, a Lambda, por exemplo, sabe que quanto mais memória você dá para ela, mais capacidade de processamento, mais CPU você ganha, né? Então, você pode começar ali com, sei lá, 1 GB que te dá meio core, né? Ou você pode ir até a 10 GB, né? Que vai te custar 10 vezes mais, e você ganha, se eu não me engano, algo em torno de 6 cores ali, né? Então, você aumenta a CPU, você aumenta a sua capacidade de processamento, mas você está aumentando o custo. Mas isso nem sempre é tão ruim, né? Porque, imagina assim, né? Eu tenho uma Lambda que está configurada ali com 2 GB e ela demora em torno de 4 a 5 segundos para completar, né? E eu aumento ela para 10 GB, eu ganho mais CPU ali, e agora essa Lambda, ela acaba em... Vamos arredondar para 1 segundo, né? Então, ela custa mais caro, mas ela está acabando muito mais rápido. Então, você diminui o custo aí e você aumenta bastante a performance do sistema, né? Principalmente quando você entende um modelo de cobrança desses serviços, né? A Lambda, até há pouco tempo atrás, eles cobravam por 100 milissegundos de execução. Hoje eles já diminuíram para 1 milissegundo, né? Então, às vezes você fala, vou tentar otimizar isso daqui, fazer uma refatoração para mexer o quê? Em milissegundos? Mas na Lambda você está mexendo em custo também.
Exatamente. Né? Uhum. Já não é mais tão marginal, né? E essa questão do fine tuning ali é importante, Até na questão do cold start, essa é uma dica que eu dou, inclusive, né? Então, às vezes, tu aumentar um pouco a memória vai fazer ele rodar mais rápido no final das contas. Uhum. Então, talvez o custo fique bom, talvez o cold start seja menor. Então, né, não é simplesmente usar o menor porque é mais barato, né? Essa calibragem é super
claro
importante.
Né? Mas também tem maneiras de evitar o cold start por completo, né? Hoje a gente ouve falar bastante do conceito de functionless, né? Ou seja, sem função, né? Outra coisa importante é a gente entender, assim, para que, que eu estou utilizando uma Lambda? Eu realmente preciso de uma Lambda aqui ou não? Né? O exemplo que eu dou é, olha para o teu caso, se tu está usando a Lambda só como uma ponte entre um serviço e outro, você está usando a Lambda errado, ela não deveria estar ali no meio, né? Por exemplo, eu tenho uma API que grava um dado no DynamoDB, por exemplo, né? Se você olhar as integrações do próprio API Gateway, você pode comunicar direto com o DynamoDB e não ter uma Lambda ali no meio, então você não tem cold start, né? Para coisas mais complexas, você pode ir para o Step Functions. A gente usa bastante nesse projeto, na Mercloud também, né? Ele te ajuda a orquestrar, né, tarefas que têm dependências entre si. Ou o próprio AppSync, né, que é o GraphQL da AWS, que você tem integração direta com praticamente todos os serviços da AWS.
Muito bom. Pô, maravilha, Guilherme. Muito obrigado aí pelo papo, foi muito legal, acho que daria para conversar mais ainda sobre esse assunto, mas foi super legal ouvir esse case, né? Um case realmente que é difícil de se ver, né? Ele é bem, bem especial, bem, bem particular, e acredito que vai ajudar a inspirar muita gente aí que tem desafios parecidos, né? Então, pô, muito legal aí, obrigado mesmo por ter topado novamente aí fazer esse papo, e foi muito legal, obrigado mesmo.
Muito obrigado pela oportunidade.
Maravilha. E assim a gente encerra mais um episódio aí do Sem Servidor, né? Seu podcast sobre serverless em português. Até a próxima, pessoal. Até mais.